passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós exaltamos o teu nome. Muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela oportunidade. Senhor, é um momento tão precioso, quando tantas vidas se achegam à tua presença através desse culto. Que o céu se abra sobre a vida de cada um de nós. Que o teu nome seja exaltado. Senhor, e que muitas vidas sejam abençoadas, curadas, libertas, e recebam da tua paz. Usa a cada um, Senhor, da forma que tu já tens proposto. E nós, de antemão, já agradecemos a ti pelas maravilhas que tu estarás realizando. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Teu filho amado.
Luciano Camargo, porque ele vive, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E a mensagem para a nossa meditação, vamos encontrá-la lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 13, que o Senhor nos conduza e nos abençoe.
Meu querido pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente nesta oportunidade, nesta noite muito especial aqui no nosso Cristo em Casa, para falar de algo tão especial, de algo tão importante para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada cristã. Só quem entendeu o princípio disso sabe do que eu estou falando, da importância de semear no reino de Deus. Pastor Humberto, bom demais tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, meu querido e amigo pastor Eliel, meu querido irmão, amado. Um privilégio estar aqui mais uma vez junto com vocês no Culto Cristo em Casa, na nossa Igreja Cristo em Casa. E eu quero hoje participar aqui, a minha participação aqui é muito importante, porque eu trago aqui uma palavra, uma notícia, uma oportunidade importantíssima para nós, para todos nós que fazemos parte dessa família. Uma oportunidade preciosa dos céus se abrirem sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entendermos o nosso chamado de levar a Igreja Cristo em Casa pelos quatro cantos do nosso Brasil, do nosso país. Nós muitas vezes tratamos a Rádio Melodia como Rádio Melodia, mas agora, bom, ela não é apenas a Rádio Melodia, mas ela está se tornando a Rede Melodia. Essa transformação significa que ela está se expandindo, crescendo. Já estamos aí em São Paulo e no Paraná, estados que hoje já temos aí repetidoras que estão aí também com o sinal da nossa Rede Melodia, levando a palavra de Deus que tem abençoado sua vida e que nós também queremos que abençoe tantas outras vidas, Brasil afora, mundo afora. E eu quero então te chamar hoje aqui para fazer parte desse chamado de Deus, porque mais do que um sonho dela se expandir, dela alcançar todos os estados do Brasil, é também um chamado de Deus, um chamado para toda a nossa família que faz parte da Rede Melodia. E isso é feito através de oração, é feito através de coragem, é feito através desse movimento que nós nos levantamos para ouvir o chamado de Deus e dizer sim a esse chamado. Sim, Senhor, nos use para levar a Tua palavra ao Brasil, aos quatro cantos, a todos os estados dessa nação. Mas também é feito com recursos financeiros, porque os custos para isso são elevadíssimos. Por isso, a sua ajuda, ela se torna essencial. E eu quero aqui abrir, então, essa oportunidade A nossa Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, como você já sabe, nos acompanha durante todos esses anos. Registrada, com CNPJ, estatuto, conselho, diretoria, enfim. Então, estamos aqui fazendo algo diante de Deus, com seriedade, com comprometimento com o reino de Deus e com a palavra de Deus. Toda doação é usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pela Rádio Melodia, pela nossa Rede Melodia. Para isso, então, nós estamos aqui pedindo a Deus essa oportunidade de que Ele nos use para essa expansão plena, nacional, em todo o território, fazendo com que a nossa voz possa levar a palavra de Deus aos quatro cantos desse país. E por isso, quero hoje convidar, espero, oro, para que Deus toque seu coração, para que você também participe conosco dessa missão e desse chamado. Para que você faça isso, basta que você faça uma contribuição através do Pix. Você vai entrar aí no aplicativo do seu banco, vai escolher lá Pix e vai colocar então o nosso código, a chave Pix, que é o telefone. Então anota aí, pega um papel, pega uma caneta e você vai anotar então o número de celular aqui da Igreja Cristo em Casa, e através desse número você então vai fazer a sua contribuição. Então, já apanhou o papel, já apanhou a caneta, eu vou te passar agora a chave Pix, que é o número do celular, e o número é 21 99 727 0097. Vou repetir: 21 99 727 0097. Seja um instrumento na mão de Deus para abençoar a Igreja Cristo em Casa e nos ajudar a chegar mais longe, a chegar em mais corações, a alcançar mais famílias, mais vidas para a glória de Deus. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
Entregamos nosso vida.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente, nesse momento, tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes, por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Fábio, a família Melodia e todos nós aqui do Culto Cristo em Casa temos o privilégio de celebrar a vida com os nossos queridos ouvintes. Então vamos desejar felicidades, feliz novo ciclo, uma nova etapa se inicia e desejamos a presença de Deus em todos os dias da vida de todos os nossos aniversariantes. Queremos abraçar a Deusa Maria de Moraes, Marilene Alves da Silva, Maria Aparecida da Silva, Cláudia Maria Pereira, Ellen Cristina Maia, Jorge Silva Fernandes, Elias Almeida de Melo, Ana Karina dos Santos Lima, João Ferreira da Silva Filho e o Vanderlei Miranda Júnior.
A gente não entende o porquê. Pra alcançar as nossas metas também temos que sofrer perseguições, perdas e dores. Por quê? Mas ao mesmo tempo eu vejo que quem vence tem troféu, mesmo que pra ele tenha sido com sabor de fel. As nossas grandes lutas também são colunas que edificarão, são os pilares que sustentam a vitória. Deus te fez com marca e selo de vencedor, e não existe prova nem dor que possa te fazer desistir ou parar. Veja bem, porque se você não aguentou, aprenda que quem é vencedor faz das lutas manchetes pra ter o que contar. Mas ao
ao mesmo tempo eu vejo que quem vence tem troféu. Mesmo que pra ele tenha sido com sabor de fel, as nossas grandes lutas também são colunas que edificarão. São os pilares que sustentam a vitória. Oh! Moisés, se não houvesse o mar, quem seria Daniel? Se não houvesse uma cova cheia de leões para o devorar, quem seria José? Se ele não fosse vendido, quem seria Jó? Se não soubesse aguentar, glorifique agora enquanto estás na prova, porque nos dias de glória todos terão o prazer de fazer desistir ou parar. Veja bem, porque se você não aguentou, aprenda que quem é vencedor faz das lutas manchetes pra ter o que contar. Sua história.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento. Mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer, nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, vamos orar. Vale lembrar que quando experimentamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, muitas coisas nas nossas vidas mudam. Deus muda a nossa história, Deus muda as situações e Deus começa a mudança em nós, Ele começa nos transformando. É um prazer, é um privilégio podermos falar com Deus. E nesta noite, quem estará orando pelo povo de Deus é o pastor Eli Alves de Souza. A Tayele Breno de Itaboraí pede oração pela família. Sueli de Pirapetinga, Minas Gerais, também precisando das orações. Marcelo Barreto de Triunfo, Renato Fonseca de Bancário, Ilha do Governador, pastor Levino de Suruí Magé, Iara e toda a família, e Caio pedindo oração também por toda a sua família.
Deus querido, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor, e ao ouvir cada pedido de oração, nós cremos que esses pedidos foram movidos pela fé. Muitos desses pedidos, as pessoas estão trazendo a Tua presença um tanto quanto decepcionadas, já bateram em tantas portas, as portas não se abriram, receberam um não, foram tratadas de qualquer maneira. Mas quando a pessoa confia em Ti e se achega à Tua presença, Tu falas, clama, clama a mim e eu te responderei. Eu vou anunciar para você, eu vou te mostrar. Eu vou te levar ao encontro de coisas grandes e firmes que você ainda não sabia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu ouves e tu trazes aquilo que cada um precisa. Quantas pessoas, Senhor, que receberam palavras dizendo que o problema que está enfrentando não tem mais solução, não tem mais jeito, que a enfermidade não tem mais jeito, que o problema não tem como ser resolvido. Mas essa palavra não procede de ti, Senhor. Por isso a Bíblia vem mostrar para nós que nós precisamos saber esperar a última palavra. A última palavra vem de ti. E quantas vezes que o homem traz uma palavra de não pode e tu estás falando, eu te curo, eu te livro, eu te levanto, eu te transformo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tu és o Deus que age dessa forma, Senhor. Tu não és levado pela incoerência do homem, pela palavra de desânimo do homem. Tu não és levado pela palavra de entristecimento, aonde a pessoa não vê como sair do problema. Não. Quando tu ouves, tu trazes a resposta certa. Às vezes a resposta não é aquilo que nós esperávamos, mas a tua resposta já vem determinando o milagre na nossa vida. E nós não temos como discutir contigo. Nós não somos chamados a discutir o problema contigo. Nós alcançamos a vitória, o livramento, a bênção, quando nós aprendemos a fazer aquilo que tu estás falando conosco. E isso envolve fé e obediência. Então que nesse culto, Senhor, as pessoas sejam esclarecidas na fé e na obediência. Nós não temos que gritar contigo, nós temos que aprender a te obedecer. A fé nos leva a superar as dificuldades, as vicissitudes da vida. E nós somos renovados, restaurados, totalmente restabelecidos pelo teu poder. E a tua graça vem ser abundante sobre a vida de cada um de nós. De antemão, Senhor, nós já estamos agradecendo o milagre que vamos receber de ti nessa noite, nesse culto, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gosto muito de ler os evangelhos. Gosto muito de observar as posições do Senhor Jesus, as andanças de Jesus. Jesus era muito ativo, muito operante. Jesus estava sempre no meio de uma multidão, mas Jesus não desprezava a pessoa que estava lá ao largo, abandonada, sozinha, trôpega. E não havia pessoas que Jesus evitasse. Fosse cego, fosse aleijado, fosse mendigo, fosse leproso, Jesus chegava a cada um. E Jesus sempre oferecia o melhor. Jesus sempre estendia a mão para levantar o caído e oferecer mudança de vida. Era assim. Jesus ia em busca das almas perdidas. E hoje, nós temos a igreja, os servos e servas do Senhor Jesus, e a responsabilidade hoje da igreja no mundo é buscar as almas perdidas, é evangelizar. Eu costumo dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela começou uma caminhada extraordinária em dois cultos. 8 mil pessoas tiveram um encontro com Jesus e não parou. Não parou. Foi um crescente extraordinário da igreja primitiva. Por isso o evangelho chegou até nós. A verdade chegou até nós. Mas hoje a igreja está precisando sair das quatro paredes. A igreja precisa sair em busca das almas perdidas. A igreja precisa ser um exemplo no mundo. O Senhor quer usar a igreja para mostrar como é e como vive aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus. Isso quer dizer que a vida do crente precisa ser uma vida totalmente diferente. E diferente em casa, diferente no trabalho, diferente consigo mesmo. Diferente na faculdade, diferente nos estudos, diferente no passeio. Aonde for. Aonde for, a nossa pisada precisa ser de servo e de servas do Senhor. Ou seja, quem é de Deus não se promiscui. Não se envolve com coisas erradas, não entra em mentira. Não aceita essas coisas. Quem quiser que nos chame de retrógrados, de quadrados, de ultrapassados, seja lá o que for. Mas nós sabemos o que, que o Senhor quer da vida de cada um de nós. E quando você abre a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vem falar sobre o Sermão do Monte, um ensino extraordinário do Senhor Jesus, no verso 13, Jesus vem falar sobre o sal. Olha, todos nós sabemos o que é o sal. E todos nós temos em casa um saleiro que reserva uma boa quantidade de sal para nós estarmos temperando a comida. E quando Jesus traz esse ensinamento, olha a aplicação que ele faz. Vós sois o sal da terra. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Aí Jesus diz, se o sal for insípido, com que se há de salgar? E o próprio Jesus traz a resposta, para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Perdeu o efeito. O que que Jesus está falando? O sal é para temperar a comida. E o cristão? Jesus está querendo chamar a atenção do caráter que o cristão precisa ter. O caráter do cristão é essencial como cidadão do reino dos céus. Então, quando você olha aqui a metáfora do sal e da luz, você está aprendendo sobre a influência benéfica do crente por onde ele anda, do cristão, daquele que assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, não importa onde nós formos na sociedade, nós precisamos apresentar o nosso cartão de visita. Nós somos enviados pelo Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres. Aquele que veio e trouxe uma revolução espiritual sobre a terra. E o próprio Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que que Jesus está dizendo? Não existe meio termo. Ou é crente ou não é crente. Não existe ninguém em cima do muro, não existe mais ou menos crente, não existe mais ou menos salvo. Mais ou menos salvo é perdido. Então nós precisamos ter a certeza de que a nossa vida foi alcançada pelo poder de Jesus. Nós fomos libertos da natureza pecaminosa. Nós fomos libertos do poder das trevas. Já não somos mais quem nós éramos. As práticas antigas, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, foram jogadas fora. Agora nós somos novas criaturas. Quem nos transforma em novas criaturas? É o Senhor Jesus, não é a religiosidade. A religiosidade em si não transforma ninguém. Mas o encontro com Jesus nos torna novas criaturas. Vidas limpas, vidas restauradas. Então nós nunca mais vamos voltar àquelas práticas antigas. Aquilo foi jogado fora. Jesus diz assim: eu vos perdoei e lancei esse fardo de culpa, de peso, de pecado que estava sobre a vida de vocês no mar do esquecimento e nunca mais eu me lembrarei. Então o perdão de Jesus é um perdão extraordinário. É um perdão onde ele apagou por completo a culpa que havia sobre a nossa vida. Mas como é que Jesus quer que a gente viva na presença dele? Como sal. Como sal. Se a gente rapidamente fizer uma análise sobre o sal, nós vamos ver que o sal apresenta dois valores preponderantes mostrando a presença dele. O sabor, porque ele traz o sabor à alimentação, e o poder de preservar o alimento. Principalmente a pessoa do Norte-Nordeste, eles conhecem muito bem aí esse poder do sal em preservar o alimento. Porque eles pegam a carne, né, dão aquele banho de sal, pendura na corda e deixa lá ao sol, curtindo aquela carne. E sem o sal? Se ele fizesse isso sem o sal, a carne apodreceria. Então o sal é um conservante extraordinário, não simplesmente para dar sabor, mas para preservar a alimentação. O que que Jesus quer que nós entendamos? Que o cristão, ele foi levantado pelo Senhor para brilhar no meio das trevas, para mostrar a diferença. Porque se ele não brilhar no meio das trevas, se ele não mostrar a diferença onde ele for, de que forma então ele vai influenciar o mundo, influenciar as pessoas que estão ali ao seu redor? Então veja, a verdadeira qualidade do sal é inconfundível. Inconfundível. Porque a capacidade do sal, em primeira instância, é dar sabor ao alimento, temperar. E o bom chefe de cozinha e a boa dona de casa sabe a medida certa. Não é para deixar a comida salgada e também não é para deixar a comida insossa, sem sabor. É para temperar no ponto certo, no ponto certo. E quando a gente toma lugar à mesa para uma refeição, a primeira coisa que a gente exalta no alimento é o sabor. E quando a gente exalta o sabor, a gente está trazendo à tona a destreza daquela pessoa que preparou o alimento. Agradecendo. Falei, olha, que comida maravilhosa você preparou. E quando a gente vai e se alimenta, muitas vezes a gente ainda tem vontade de comer mais um pouquinho, porque estava bom demais. A comida estava apetitosa, estava excelente. E muitas vezes, cheirosa. Às vezes a gente está longe. A comida ainda está sendo feita, mas o tempero sobe, aquele cheiro gostoso vem até nós, aumenta o apetite. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer que, como sal, nós possamos levar esse tempero maravilhoso àquelas pessoas que estão vivendo uma vida degradante, tão longe do Senhor. Às vezes a pessoa pensa que para ser alegre precisa tomar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa para essa alegria vir. Mas Jesus tem a alegria sem o uso de coisas erradas. Jesus tem a paz sem nos levar aos tropeços. Então, crente, o servo, a serva do Senhor, além de aonde chegar, levar um tempero adequado, o equilíbrio de vida, precisa levar também o conservante para que as pessoas não apodreçam de vez, sejam restauradas. Jesus disse assim: quero tirar aqueles que estão nas trevas e trazê-los para a luz. Então o crente, o servo, a serva do Senhor, é usado no trabalho para mostrar a diferença. Nós não podemos lá no trabalho chegar à promiscuidade e deixar que as coisas erradas envolvam a nossa vida e nos tornemos como os demais. Nós precisamos fazer a diferença. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, dentro de casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos lugares mais difíceis de nós sermos crentes é dentro de casa. Sabe por quê? Porque dentro de casa a capa cai. Dentro de casa nós somos o que realmente nós somos, bem transparente. Às vezes a gente fala o que a gente bem entende, mas na rua não. Na igreja não. Na igreja a gente anda no sapatinho. Paz do Senhor, irmão. Tudo bem, irmão. Na graça do Senhor, que maravilha. É. Mas e em casa? A gente trata os nossos familiares assim, da mesma forma? Ou dentro de casa parece um hospício, uma praça de guerra, todo mundo gritando? É palavra dura? A gente acha que pode se dirigir ao outro falando o que bem entende, o que vem na cabeça? Na rua não faz isso. Na faculdade não faz isso. No trabalho não faz isso. Por que em casa pode tratar os familiares de qualquer maneira? O respeito a gente já pratica dentro da nossa casa. Tempero. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina lá em Gálatas 5, os elementos que formam o fruto do Espírito, eu costumo dizer que os dois últimos são os mais fáceis para colocar em prática. E às vezes eu falo isso e as pessoas acham até graça. Não, é para viver debaixo da graça. Mansidão e domínio próprio. Você já viu quantas vezes a gente age de uma forma estrambelhada? A mansidão foi embora e o domínio próprio? Parece que a gente não tem. Mas eu coloquei como os mais fáceis, mas justamente para provocar, para as pessoas analisarem. Será que toda vez, aonde eu entro, aonde eu chego, com quem eu converso, eu tenho essa mansidão? Ou será que eu tenho essa mansidão com alguns? Ou eu finjo ter essa mansidão com aquelas pessoas que eu não posso dar uma resposta mais abusada? Eu não posso falar o que eu bem entendo. Então eu finjo uma mansidão, porque se a pessoa que é o meu superior, se eu responder de qualquer maneira, ele vai dizer assim: não preciso mais de você, passa lá no RH e pede as suas contas. Então eu quero falar, mas não falo. Mas em casa, com os familiares, aí a gente cospe marimbondo. É isso? E o domínio próprio? Cadê o domínio próprio? Nem tudo que nos vem à mente a gente deve botar para fora. A pessoa não é culpada pelo problema que a gente está vivendo. A gente tem que saber fazer a diferença. E às vezes a pessoa não sabe. Então Paulo vem dizer assim: ó, seja a tua palavra temperada com sal. Sabe o que é isso? Nem de mais nem de menos. A maioria das pessoas falam demais. Falando demais, erra mais. E fala o que não deve. Então o Senhor quer, assim como o sal na comida tem que ser equilibrado, o Senhor quer que a nossa vida, e até no falar, nós sejamos equilibrados. Seja prudente. Prudente. Olha aí, a prudência nos leva a saber ouvir e a saber ser metódico no que devemos falar. Não falar demais. Então, da mesma forma que o sal tempera e conserva os alimentos, também a nossa maneira de ser como cristão, nós precisamos agir de uma forma especial. Nunca nos esquecer que somos servos e servas do Deus Altíssimo. Você agindo assim, você vai dar o tempero na medida certa por onde você passar. E as pessoas vão ficar tão admiradas com o teu procedimento que vão chegar para você, às vezes, na encolha, separados, com medo de falar no meio dos outros, mas quando estiver com você sozinho, vai dizer assim: vem cá, qual é a tua igreja? Embora a igreja sejamos nós, né? Ou seja, aonde você se reúne para adorar a esse Deus que você fala? Quando é o culto lá, eu também posso ir? Se eu for, eu posso entrar? Veja, a pessoa está se oferecendo a ir ao culto. Por que que a pessoa está fazendo isso? Porque viu o exemplo na tua vida como sal. Por certo, alguém já chegou a você, nessa experiência que eu vou falar para você agora. A pessoa diz assim: querido, olha, eu fui a um restaurante, que comida é servida naquele restaurante? Vale a pena ir lá. Aí pronto, acendeu uma luzinha e você diz: ah, eu vou. Porque todo mundo gosta de sentar a uma mesa e fazer uma boa refeição. Então, quando sabe que tem um lugar que serve uma boa comida, a pessoa vai lá. Vai lá. Porque não é todo lugar que é bom, nem todo lugar serve uma boa comida. Serve comida, mas não é uma comida diferenciada. Então, o crente, aonde chega, ele precisa fazer a diferença. Ou seja, o crente, ele precisa ser diferenciado. Ele é o sal, sal da terra. Quando Jesus diz: você é o sal da terra, Jesus está dizendo: você pode ir para o Japão, pode ir para a China, pode ir para a Índia, pode ir para os Estados Unidos, aonde você for, você não vai entrar em promiscuidade, você vai dar exemplo aonde você chegar. Nunca se esqueça, você é sal. Você é sal. E veja, crente como sal, no sentido de dar sabor. Mas como é que é isso? É a pessoa olhar para você e querer conhecer o Jesus que você serve. Não é um Jesus que está na cruz pendurado até hoje. Não é o Jesus que as pessoas jogam as moedinhas para ele. Jesus não precisa disso. Não é o Jesus morto, que beija no pé e não faz mais nada. Não é esse Jesus. É o Jesus vivo. É o Jesus que venceu a morte. É o Jesus que deixou o sepulcro vazio. É o Jesus que declarou: como eu vivo, vocês também viverão. É esse Jesus que a gente anuncia. Aonde nós formos, as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. O verdadeiro cristão nunca vai abrir a boca para dizer para o outro: ah, não olha para mim não, olha para Jesus. Isso é fugir da responsabilidade. Não use essa frase. Mas quando as pessoas perguntarem: mas aonde eu vou ver Jesus? Você vai poder dizer: olha para mim. Olha para mim. Você vai ver Cristo na minha vida. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer que nós cheguemos. Ser sal da terra. Ser o tempero. Ser o conservante. Como conservante? Porque as pessoas vão olhar para nós, não vão buscar a nós, vão buscar o Deus poderoso que nós servimos. Vão querer aprender e saber como é que eles vão chegar à presença do Senhor Jesus. E eles vão ter um encontro com Jesus. Vão sair das trevas para a luz. Vão ter a vida transformada. Vão passar a ser novas criaturas. Eles vão entrar no verdadeiro caminho, mas você mostrou o caminho. Você mostrou o verdadeiro caminho. Por quê? Porque você agiu como esse tempero precioso que Jesus está dizendo: sal na terra. Meu irmão, minha irmã, veja a responsabilidade que Jesus colocou na sua mão e na minha mão. É isso que o Senhor quer de nós. Nada mais do que isso. O Senhor quer trazer pessoas para o reino. O Senhor quer mudar essas vidas, libertar essas vidas, curar essas vidas, restaurar essas vidas. E o Senhor quer fazer esse milagre através de você, através de mim. Deixa Deus te usar. Pense nisso. Coloque a vida nas mãos do Senhor. Tudo mais sobre a sua vida, quem vai fazer é esse Jesus maravilhoso. Que Ele te abençoe, te guarde e te dê a paz.
Claro sim, está o dia, eu irei ao encontro do rei, estarei preparado para quando ele voltar. Desta vez em minha vida as trevas não tiveram lugar, pois a luz de Jesus em mim brilhou. Ele é a luz do mundo. Que luz em trevas não andará.
irá nos buscar.
Aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.